Ainda em pé, abra a tua Bíblia rapidamente. O Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 34 em diante. Ou abra o teu smartphone também com a tua Bíblia. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações através da tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos e muitas vezes gostamos de ouvir, mas que essa palavra, Senhor, ela possa ferir o nosso orgulho, o nosso eu, e que a tua soberania, Senhor, possa prevalecer sobre as nossas vidas. Declaramos miséria absoluta sem a tua presença nesse lugar. Enche esse lugar da tua presença, da tua glória, e ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço a quem está ao teu lado, diga: seja bem-vindo. Se prepare para ouvir a palavra que Deus tem para você e para o pastor também. Amém, igreja, pode sentar. Que é que essa passagem do Evangelho de Mateus tem a ver com gratidão? Tudo. Tem tudo a ver com gratidão. Estamos no mês da gratidão, como a pastora Márcia falou. Não é só o mês, mas é o ano todo. Nós precisamos ser gratos. Mas como a gente vê a ingratidão sendo plantada com tanta força e com raízes profundas no nosso mundo hoje? Eu não quero falar daquilo que está lá fora, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz o maligno. Então o que está lá fora está perdido. Se não se converter, já era, né? Mas o maior problema não é o mundo, o maior problema é o que está dentro da igreja. O grande problema da igreja, olha para quem está do teu lado e diga: somos nós. O maior problema do corpo de Cristo são aqueles que fazem parte do corpo. E sabe, muitas vezes a gente fica apontando os erros das pessoas que estão lá fora. Mas nós precisamos olhar primeiramente para dentro do nosso coração. Esses tempos atrás alguém me perguntou sobre o Natal.
É, mas Jesus não nasceu no dia 24 de dezembro.
Eu falei: não interessa, nasceu no dia 24, dia 10 de maio, 11 de maio, 5 de janeiro. Interessa para mim que ele nasceu e está acabado. Você quer comemorar, comemora. Se não quer comemorar, não comemora. Isso é problema teu. Eu comemoro todos os dias o Natal, porque ele nasceu, ele viveu, ele morreu, e mais importante ainda, ele ressuscitou para mostrar que ele é Deus. E dia 14 nós vamos ter a cantata de Natal, não vamos? Então olha para quem está ao teu lado, diga: não dê uma de migué. É? E nesse dia, é aberto para toda a comunidade de Ponta Grossa, não é só para a igreja. Você pode levar quem você quiser, só que tem que levar 1 quilo de alimento.
Ah, mas no sábado eu não vou, porque daí no domingo é de grátis.
Judas Iscariotes, ou famigerado, ou muquirana. Fala para quem está lá, nós vamos estar lá nos 2 dias. Porque nosso coração é grato, porque Cristo nasceu, e nós estaremos comemorando esse nascimento. Amém? O que menos importa se é dia 25, o que importa para mim e para você é que ele nasceu, tá bom, Carol? Então é 1 quilo de alimento, né, Carolzinha? Só 1 quilo de alimento. Não, pelo amor de Deus, não leve sal e fubá, tá?
dia, igreja. Paz do Senhor. Então, assim, no dia 14 é aberto a toda a comunidade de Ponta Grossa. E você vai trazer tua família, aquelas pessoas que ainda não vêm na igreja. Não é assim, ah, tem uma família, tem um amigo ou um parente que vai numa igreja evangélica. É para aquelas pessoas que ainda não frequentam a igreja. E aí você vai fazer a troca do ingresso, de um alimento. Pode ser trigo, arroz, óleo, café e feijão, tá? São esses alimentos que vai trocar. A troca vai ser feita no comércio de Ponta Grossa, nas lojas Pé Mais, na Veneza VIP e no Esquadrão da Vida e também nos cultos, aqui no ICP e no CCA. Então, no dia 14, vem diante troca de ingresso. E no dia 15, é aberto daí para a nossa igreja. Mas é importante que no dia 14, você traga alguém da sua família, que ainda não vem na igreja, para participar do espetáculo de Natal.
Entendido, igreja? Então, nós vamos lotar o CCA no dia 14 e vamos superlotar no dia 15 também, tá? Amém? Voltando para a palavra, falando de gratidão. Gratidão é opa, esqueci de um R, ele me perdoe. Não, tá certo? A gratidão é expressa por atitudes e não por palavras. A gratidão é expressa por atitudes, não é por palavras. Ah, eu sou grato a você, pastor, porque você tem que primeiro ser grato a Jesus, primeiro de tudo, ser grato a Cristo, porque foi Ele que morreu por você. Não foi pastor, papa, bispo, cardeal, não foi ninguém, foi Cristo. A primeira gratidão que você deve e eu devo na vida é a Cristo. Se estamos vivos, é porque Cristo está nos permitindo ainda respirar. Então, a gratidão não é expressa por palavras, é atitude. E quanta gente que você conhece, que depois que recebeu a bênção de Deus, ó, vazou. Na primeira dificuldade, recebeu, foi abençoado, na primeira dificuldade, abandonou tudo. Abandonou tudo. Você conhece alguém assim ou não? Sim ou não? Então olha para quem está ao teu lado e diga assim, não que seja você, mas alguém que você conhece é bem assim. É. Gente, às vezes nós somos assim. A gente esquece daquilo que Deus tem feito. Talvez você saiu da tua casa hoje e para chegar aqui na igreja você vem sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo carreiro. E hoje, não sei o porquê, você saiu daquela rota e foi por outra rota. É nesse momento que Deus te tirou daquele lugar para te dar livramento. E você não percebeu. Nossa, dei uma volta muito maior hoje, o que eu estou fazendo? É o Senhor que está te conduzindo, porque aqueles que andam, segundo o princípio da palavra, Deus conduz. E a gente deve ser grato pelas pequenas coisas. A gente gosta de ser grato pelas grandes coisas. Segunda-feira na minha célula eu falava de gratidão, e eu linkava esse tema a louvor e adoração. Louvor. Louvor vem de Deus para o homem. Louvor vem de Deus para o homem. É heresia, pastor? Não, eu vou te explicar. Porque quando Deus nos dá, sabe o que você faz? Você liga o som na tua casa alto, incomoda o vizinho com as músicas de louvor, começa a pular porque Deus te abençoou, Deus concedeu uma bênção, Deus concedeu uma graça. Então, porque Deus dá, nós louvamos. Então existem louvadores, que só quando recebem, louvam. Aí quer pegar um microfone, quer dar testemunho, quer falar, bababá, bababá, bububu. Está alegrinho, porque Deus deu. Está grato a Deus, porque recebeu. Mas essa é uma classe tão inferior na igreja, mas tão inferior, que só louva quando recebe. Agora existe uma classe dentro da igreja que chama-se adoradores. Se o louvor vem de Deus para mim, porque Ele me dá, a adoração sai de mim e vai para Deus, porque independe de receber, eu estou adorando o Senhor o tempo todo. Eu adoro o Senhor no tempo alegre, adoro o Senhor no tempo da luta, da abastança, adoro o Senhor quando me falta algo, eu dou graças a Deus. Porque Deus é Deus o tempo todo. E aqui na palavra, homens cultos, homens letrados, se levantavam contra Cristo. Os fariseus se levantaram contra Jesus porque ele calou os saduceus. E aqui são duas classes miseráveis dentro do templo de Cristo, do templo do Senhor. Os fariseus eram uma classe que tinham tanto cuidado com as escrituras, mas tanto cuidado minucioso com aquilo que estava escrito, cuidavam demais, mas eles faziam com que o povo cumprisse a palavra de Deus, mas não viviam absolutamente nada daquilo que estava nela. Ou seja, os fariseus eram aquele tipo de pessoas assim: faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: não que seja você, mas alguém que se conhece é assim. O vizinho. É ou não é? A liderança da igreja. Tem que ser assim. Ou o filho das trevas que não obedece. É? Liderança manipuladora que julga, que fala, que senta no trono. Fariseusada está estabelecido por aí, tomando lugar de Jesus. Esse é o fariseu. O saduceu era uma classe pior do que os fariseus. Eles detinham conhecimento, cuidavam das coisas mais profundas da palavra, não viviam absolutamente nada, mas estavam envolvidos com a sociedade, com o mundo lá fora. Os saduceus estavam envolvidos com a sociedade. Eles se preocupavam em saber o que a sociedade pensava a respeito deles. E eles eram capazes de vender a própria mãe deles para poder sair de bem com o mundo, com a sociedade. Eu não quero ferir a sociedade. Esses eram os homens que dominavam a igreja do tempo de Jesus. Será que nós temos e temos visto alguma coisa parecida nesses dias? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos compartilhar? Muitas vezes a igreja está preocupada com o que o mundo lá fora está pensando. Não tenho preocupação nenhuma com o que o mundo pensa. Não tenho preocupação com nada que vocês pensam a meu respeito. Não tenho problema se você gosta de mim, se você não gosta de mim. Eu tenho problema é com Deus. É Ele que tem pensamentos de bem e de mal ao meu respeito. É dEle que eu tremo. O que as pessoas pensam para mim não tem importância nenhuma. Se tenho que ter gratidão, eu tenho que ter gratidão a Deus, que entregou seu único filho para morrer por mim e por você. A gratidão começa por aí. Amém? E Jesus diz assim, falando de gratidão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E no versículo 39, é onde que eu quero chegar. Ele diz assim: o segundo, semelhantemente, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A igreja é algo maravilhoso. Eu fico assim espantado com a igreja. Oh, irmãozinho querido, oh, irmãzinha princesa do Jesus. Oh, pastor, como eu amo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É todo mundo aleluiado na igreja, é ou não é? Sim ou não? Está fraco, hein? Quando eu prego, quase não escuto ninguém. Mas se for pregar prosperidade, o povo sobe na cadeira. Se for pregar cura, o povo entra para debaixo das cadeiras e corre lá na frente para botar a mão para ver se vai ser curado. Sim ou não? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Você pode ser curado, você pode ser próspero. Mas se você tiver essas duas coisas, não tiver salvação, você vai para o inferno. Então a palavra de Deus é um confronto para a nossa vida. A palavra de hoje é para me levar, eu e você, a refletir sobre aquilo que Deus tem para mim e para você. Não é para nós gostarmos, é para nós mudarmos. É para isso que a palavra existe, para transformar, para ter mudança. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? É o pastor? É a tua líder? É o teu líder, seu puxa-saco? Você faz tudo pela tua liderança, você faz tudo pelo teu pastor, você faz tudo pelos irmãos de célula, mas aquele que deita ao seu lado, aquela que deita ao seu lado, você esquece de ter gratidão e de honrar. Amar o teu próximo
não é amar quem está sentado aí do seu lado, irmão de igreja. Amar o teu próximo é ter gratidão pela tua esposa, é ter gratidão pelo teu marido, é ter gratidão pelos teus filhos primeiro. O resto se joga fora. É tudo obscuridade, é tudo mentira, e Deus sabe disso, porque muitos fazem o dever dentro da igreja e esquecem de fazer o dever dentro de casa. Eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado, mas tem tratado a esposa mal. Eu sou grato porque esse ano eu prosperei. Prosperou porque você come com o suor do teu rosto, você pode ter dinheiro na tua conta, mas pergunta se foi Deus que fez. Daqui a pouco você não tem nada. Amar dentro da igreja é fácil. Eu quero saber, e Deus quer saber, se você ama lá dentro da tua casa. Você ama aquela que passa a tua roupa? Você tem gratidão por aquela que lava as tuas cuecas? Você ama o teu marido que sai todo dia e vai trabalhar para ser o provedor da tua casa? Ou você critica o teu marido? Que gratidão é essa que nós queremos pregar dentro da igreja? A gratidão do está tudo bem, fazemos de conta que não estamos vendo nada, desde que as coisas estejam acontecendo. Ei, as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Jesus um dia vai voltar, e aí o bicho vai pegar. O maior exemplo de ingratidão na Bíblia está na criação. Quando Deus criou todas as coisas perfeitas, Ele resolveu criar o homem como a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E Ele entregou tudo para o homem, entregou tudo para a mulher. Eles não precisavam fazer absolutamente nada, eles não precisavam carpir o jardim, eles não precisavam passar máquina no jardim, eles não precisavam podar as árvores, eles não precisavam fazer nada. O Senhor disse assim: domine sobre todas as coisas, sobre tudo que está em cima da terra, do que está nos céus e aquilo que está nas águas. Domine, eu estou entregando tudo para vocês viverem. E a palavra diz que todo final de tarde o Senhor vinha ter com Adão e Eva, conversar com Adão e Eva. Isso não bastou para aquele casal, sabe por quê? Porque tudo que é dado de graça é muito fácil. Tudo que nós recebemos de graça, nós não devolvemos com gratidão. Adão e Eva devolveram o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus com a ingratidão. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer, e não aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Começou tudo errado, está dando errado até hoje. Nós precisamos ter gratidão a Deus, porque por causa do pecado de Adão, pela ingratidão de Adão, ele ainda continua sendo grato, misericordioso, entrega seu filho para mim e você, temos a vida eterna. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós queremos viver os nossos sonhos, nós queremos viver o nosso querer, a nossa vontade, quando a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus para cada um de nós é muito maior do que nossos sonhos. A gratidão não é na igreja, a gratidão não é presentinho para líder. Eu sou grato por você, minha líder, você é a rainha da minha vida. Mas o teu marido, o que que é? A mesma coisa você faz para a sua líder, você faz para o seu marido? A mesma coisa que você faz para o seu líder, você faz para a sua esposa? Se você não faz, está na hora de se converter, porque está brincando com o evangelho. Precisa começar em casa. Está muito fácil pregar hoje. Eu acho que o pastor Rodrigo, na hora de fazer a escala, ele errou lá e esqueceu que era eu. E aí eles me põem para pregar na semana de santificação, na hora que tem que passar esponja de ácido aí comigo, né? Na hora de falar, eu acho que ele errou mesmo, Márcio, essa semana, né? Obrigado. Oi. A gratidão como atitude de coração. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo exorta todos os crentes da época, está nos exortando hoje, a darmos graças em todas as situações, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Você está lutando? Dê graças a Deus. Ainda bem que você está lutando e tem alguém que é imensamente, infinitamente, inimaginável, poderoso, que vai te abençoar. Quando nós estamos lutando, nós temos a certeza, e temos que ter essa certeza, de que vamos vencer para a honra e glória de Jesus. Nós não podemos entrar numa luta e sair derrotados, porque é o nome de Jesus, é quem nós cremos, é o nosso testemunho de quem cremos. Quando entramos numa luta, nós temos que entrar dando glória a Deus, porque é nele que nós teremos vitória, e é o nome dele que será exaltado, porque de nós não temos nada, somos miseráveis sem Cristo em nós. A gratidão como cultivo da nossa fé, e ela está ligada diretamente à nossa fé, para reconhecer e agradecer a Deus pelas suas bênçãos. A bênção de Deus é que hoje Ele nos proporcionou talvez uma luta. Sabe para quê? Para fortalecer a nossa fé. Para que nós possamos verdadeiramente dizer assim: Senhor, Tu és o meu Deus. Paulo estava preso. Paulo estava aflito. E ele pede por 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira essa luta, tira essa dor. E Deus fala com Paulo e diz assim: Nananina, não, a minha graça te basta. Um filho de Deus, uma filha de Deus é forjada na dificuldade. Um homem e uma mulher de Deus é forjado na luta. É na hora da luta, na hora que está faltando absolutamente tudo, que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus. Jesus está passando por uma batalha. Está reunido ali com mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, e ainda mais mulheres e crianças, e os discípulos estavam apavorados: ninguém vai embora, precisa comer, Senhor. E Jesus olha para eles com aquela mansidão, aquela tranquilidade, e diz assim: o que é que vocês têm aí para comer? Ah, Senhor, não vou nem te dizer o que nós temos, porque olha, isso aqui é nada, hein? Andavam com Cristo e não reconheciam o poder do seu líder. Imagine que se esses homens não estavam acreditando, imagine a gente que nunca viu, nunca andou com ele do lado. É por isso que as pessoas recebem e vão embora. Eles não têm experiência com Cristo. Eles têm experiência em receber, mas em viver com Cristo, não. O que vocês têm aí, Pedro? É, Senhor, temos aí 5 pãezinhos aí, eu dei uma mordida na ponta de um, quer dizer, já tem 4,5, e tem 2 peixinhos, Senhor, traga aqui. A primeira coisa que Cristo faz é pegar o nada, apresentar a Deus e dizer: Pai, te dou graças por tudo que nós temos. E ali acontece a multiplicação. Quem não sabe dar graças a Deus na hora da luta, na hora que você passa pela dificuldade, você não vai acolher nada. Você não vai acolher nada. Porque gratidão nós demonstramos nessas horas da dificuldade. Pai, te dou graças porque nós não temos nada, mas tem muita gente para comer. A história aqui todo mundo sabe. Todos comeram fartamente e ainda sobejaram vários e vários cestos de pães e peixes. Isso é uma lição para mim e para você, que alguém que anda com Cristo pode passar por lutas e vai passar, nós passamos. Mas nunca faltará nada.
pastora Márcia falou do Salmo 23 aqui. Todas as versões da minha Bíblia eu risquei o Salmo 23, aonde diz nada me faltará, eu risquei o nada, porque a palavra no original não é nada. A palavra no original, no hebraico, quando foi escrito esse salmo, é ele não me faltará. E quando a gente coloca um nada, a gente se reporta coisas ao que nós necessitamos. E a única coisa que nós necessitamos é Deus. E quando nós temos Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Ele vai nos proporcionar todas as coisas. Amém? A gratidão como testemunho é aquilo que eu comecei falando. Quantos receberam? E daí começou a apertar o calo, ó, vazou. É bom servir a Deus quando tudo está beleza. Quando a torneira está aberta, Senhor meu Deus, dá o tom aí para mim, eu acho que é dó maior, acho que é. Põe um pouquinho de piano para mim aqui, mano. Isso, levanta o piano para mim aqui. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. É? Nas obras de tuas mãos. Às vezes a gente canta e não sabe o que está cantando. A gente só põe palavra para fora. Por isso que gratidão não são palavras, elas são atitudes. Estou levando pancada, glória a Deus, aleluia. Quantos estão passando por luta aqui nessa manhã? Levanta a mão bem alto. Bem alto, gente, mas bem alto, eu também estou. Fica a mão levantada. Fica a mão levantada aí. Isso. Nós estamos passando por luta. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso é. Você que está passando por luta, cante isso bem alto. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. És grande, Senhor, em todas as coisas. Quando eu chegar no céu, eu quero pegar Adão, se é que ele vai estar lá, né? Senhor, que me perdoe se eu cometer um pecado no céu. Aí que vai dar vontade de estrangular esse cara, vai. Sabe por que nós estamos passando o que estamos passando, Adão? Sabe por que a humanidade passou? Por causa de você, cara, que você não é grato. Ainda bem que Deus é misericordioso. Eu imagino eu sendo Deus, doutora Johnny. Esse povo estava lascado comigo. Não ia ter misericórdia, não. Ia ter raio do céu. Limpar a terra. Começando pela politicagem. E quem acredita em palavra de político está indo para o inferno também, já estou avisando. Que é tudo mentiroso. Acredite na palavra de Deus, aqui é verdade. Deus mandou nós governarmos a igreja, não o país. Nos mandou implantar o evangelho, não dominar a prefeitura e câmara municipal. Nem a presidência da república. E a Bíblia diz que as coisas estão ficando feias. Vai ficar pior ainda. E tem gente pregando que vai ficar bom. Vai nada. Tomara que aperte cada vez mais para mostrar quem que é cristão de verdade. Oh, glória a Deus. Hein? Gratidão como testemunho. A gratidão é a expressão pessoal que tem um testemunho poderoso na obra de Deus. Quando nós contamos aquilo que Deus faz, às vezes toca a vida de uma pessoa. Mas só que tem uma coisa: nós não podemos mudar no meio do caminho, porque senão é contra testemunho, é ingratidão.
Você recebeu e depois você recebeu e foi embora. Você conhece aquela passagem do Evangelho dos 10 leprosos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? 10 leprosos. A Bíblia não fala, a Bíblia fala de um, né? 9 eram judeus. Era da descendente de Jesus. 9 eram judeus. E um era samaritano. Não sei se você sabia disso. Mas os 9 que estavam na igreja, que foram abençoados, não voltaram para agradecer aquele que curou. Não adianta estar na igreja, irmão. É melhor ser samaritano e ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele faz. O único que voltou a Cristo era samaritano, odiado pelos judeus, julgados impuros, mas ele na sua impureza reconheceu o poder do Filho de Deus, voltou a dizer obrigado Jesus, porque você me curou. Não adianta estar na igreja, tem que ser cristão de verdade. E para ser cristão de verdade tem que ter o lombo curtido, porque é paulada e mais paulada, e vai ser paulada atrás de paulada até Jesus voltar. E se você não estiver de acordo em levar pancada, você tem que mudar a tua fé, porque o couro vai pegar, nós vamos ser perseguidos. Você imagine nós todos aqui numa manhã cantando e louvando a Deus, e a galera tudo aqui em cima, né? Como é que é aquela inunda meu ser? Como é que você cantou aí, mano? Que tom que é, né? Não.
Espírito, enche a minha vida, né?
Todo mundo de mão levantada assim.
Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser.
E aí entra os caras tudo armado aqui dentro. Ah, vocês são cristãos, vocês querem ser cheio, é? Olha, vai faltar porta para sair gente lá para fora, que nessa hora, ó, vai deixar de ser cristão. Mas vamos ver quantos vão continuar com as mãos levantadas, adorando o Senhor, grato por tudo que Ele fez, disposto a morrer pelo nome dEle. Pergunta para quem está do teu lado: está disposto a morrer pelo nome de Cristo? Então diga assim: não seja judeu, seja samaritano, né? E todas as vezes que nós vemos Jesus se referir, nós vamos ver uma samaritana ganhando uma cidade todinha. Nós vamos ver judeus passando, e quem vai ajudar aquele homem que apanhou é um samaritano. Nós vamos ver Jesus dizendo que o publicano estava do lado do fariseu, mas foi que o publicano que declarou a miséria dele diante de Deus. Engraçado isso, né? E quando a gente está na igreja, a gente se acha. Vou no culto todo domingo, vou lá receber uma palavra de Deus. É bom receber a palavra de Deus, mas é bom pôr em prática, porque Jesus no Evangelho de Mateus, estou encerrando. Ninguém diz ah, né? Só dizem ah para os pastores lá de fora, né? Dos Estados Unidos. Ontem estava uma puxação de saco lá, que eu estava com vontade de ir embora ontem. Pastor, já vou terminar. Santo de casa não faz milagre, né?
Vocês combinaram isso, né?
Já estou quase saindo antes dessa parte do culto, que já está ficando enjoado já. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, Ele nos dá um máximo de um conselho magnífico. Quando Ele fala homem, Ele fala homem e mulher. E Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, as águas combateram aquela casa, mas ela ficou em pé, porque estava fundamentada sobre a rocha. E agora ele adverte: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos, as águas combateram aquela casa, e grande foi a sua ruína. Construa a gratidão do teu coração em Cristo Jesus. Esse é o maior ensinamento. Foi Ele que morreu por mim e por você. Eu quero fechar com um testemunho. Pode subir o ministério do louvor. Nós vamos cantar essa em nome do meu ser. Quatro anos atrás, a minha cunhada estava grávida e a nossa vida estava indo muito bem. E no dia do parto, ela deu à luz às 2 horas da madrugada de domingo a minha sobrinha Laurinha. Às 6 horas da tarde do domingo me ligaram do Hospital Santa Casa para que a gente fosse urgente para lá, e eu já sabia o que estava acontecendo. Que no domingo à tarde, eu peguei o meu carro, fui na cidade industrial sozinho, desliguei meu celular, e a Bíblia diz que nós podemos lutar com Deus. E naquela tarde eu fiquei horas e horas chorando na presença do Senhor e pedindo para que Deus não tirasse a vida dela. Mas eu dizia para Deus que a vontade dele deveria de prevalecer sobre a minha, que o meu coração estaria muito entristecido, mas que não mudaria absolutamente nada do amor que eu sinto por ele. E às 6 horas da tarde eles nos chamaram que ela havia falecido. Eu voltei com a Márcia e o meu irmão do hospital, entrei no meu quarto e fui agradecer a Deus. Eu não sei se você sabe, mas me dá um som maior aí. Eu fui fazer o que o pastor Ademar de Campos fez quando a filhinha dele morreu e foi enterrada. Eu fui agradecer a Deus. Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Eu fui fazer o que Jó fez. Porque até então a gente conhece Deus só por aquilo que a gente recebe. Mas naquela hora, na luta, eu estava conhecendo Deus de andar com Ele. E eu agradeci a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei o que dizer, e não vou te questionar também, mas eu te agradeço, porque um propósito existe em todas essas coisas, e a vida continua. Eu estava no segundo ano de direito na faculdade, e aí cheguei nos Estados Unidos para visitar minha filha. Comecei a estudar o caso da minha sobrinha, porque tivemos um problema com ela. A minha cunhada, a lei imputa a ela 100% de responsabilidade, mas na hora que ela precisa exercer essa responsabilidade, a lei vira as costas. E eu comecei a estudar junto com o Dr. Simão essa questão. Faço estágio com ele. E ele disse assim para mim: faz a peça inicial, quando você chegar aqui nós vamos ver e nós vamos entrar com esse processo. E aí logo na faculdade começou a época do projeto TCC, e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fui fazer o meu TCC em cima do reconhecimento da maternidade socioafetiva no ordenamento jurídico brasileiro, que era exatamente o caso da minha sobrinha. Em 328 dias eu tenho tudo impresso na minha casa, o processo inteirinho. 328 dias nós pudemos comemorar no escritório. Às 3:30 da tarde eu abri o Projude
lá estava determinado o reconhecimento da minha cunhada, hoje casada com o meu irmão. Chamei eles na minha casa às 6 horas da tarde, eles foram para lá, sentamos à mesa, oramos, estávamos tomando um café, e eu estava ali querendo dar notícia, mas eu estava fazendo igual, vamos deixar esse ano dos próximos capítulos. De repente a minha cunhada olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei assim: eu tenho uma notícia para te dar. Hoje, às 3 horas e 30 minutos, quando eu abri o Projude, você deixou de ser a madrasta da minha sobrinha. A partir desse momento, a lei te reconhece como mãe. E eu fui pro meu TCC. E lá no meu TCC eu comecei a falar da Bíblia. Falei: meus professores vão cortar, minha orientadora vai cortar, porque faculdade você sabe como é que é. Mas eu tive uma orientadora cristã. E eu coloquei lá um exemplo de reconhecimento de maternidade socioefetiva, é a filha de Faraó que adotou Moisés. Outro reconhecimento de paternidade socioefetiva é o sacerdote Eli, que criou Samuel. Dr. José Augusto estava lá no meu TCC. Mas o maior exemplo de maternidade paternidade socioefetiva da Bíblia chama-se José, pai de Jesus. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele foi grato a Deus por aquilo que Deus estava dando para ele. Foi pai terreno do Salvador do mundo. E eu apresentei o meu TCC. E aí a banca sai para deliberarem sobre aquilo que foi falado. E quando eles voltaram, uma professora minha que é espírita foi a primeira a falar. Ela disse assim: Arnoldo, eu não tenho que questionar o teu TCC, mas eu tenho que te dizer uma coisa. O dia que você entrou nessa sala de aula, essa sala de aula mudou. O ambiente dessa sala foi transformado, não é mais o mesmo. É por isso que gratidão não é expressa com atitude, é expressa por palavras, por aquilo que a gente vive em Cristo. E terminou a banca de falar, a minha professora foi me dar a nota. Quer dizer, os senhores, que eu passei com nota integral, eu passei com nota 100. Defendendo aquilo que é correto, defendendo aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos ser gratos o tempo todo por tudo aquilo que Deus nos proporciona, na alegria e na tristeza. Andar com Cristo é ser casado com Ele, é na alegria e na tristeza, é ser casado com Cristo na dificuldade e na abastança, é ser casado com Cristo na enfermidade ou na saúde. Quantos querem andar com Cristo em gratidão? Fique em pé e vamos adorar o nome dele. Espírito.